Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro, Paulina Técnica, a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer empunhar o microfone dessa emissora e trazer notícia da nossa querida Batiá.
Bom, prefeito, começando a cidade, né? Temos de pavimentação, aquela coisa, é sempre um problema sério, pavimentação, e de repente esses dias tem aí tivemos aí, não é, licitação vencida, aquela coisa toda, a empresa já ganhou. Como é que é a situação lá na pavimentação asfáltica? Quem é que vai ser beneficiado, quem é que não vai, quais as ruas, quais os bairros?
Oswaldo, nós, no primeiro mandato, nós fizemos novos asfalto em 37 mil metros de asfalto. Agora, nesse novo mandato, nós conseguimos um financiamento junto ao SEDU de 3 milhões e meio, mais 1 milhão a fundo perdido para revitalizar uma parte central da cidade. Não vai contemplar o quadro inteiro, mas uma boa parte do quadro central. E através também do deputado Sandro Alex, nós vamos fazer o recape no Residencial França e na Vila Dalben. E tem outro asfalto que começou, uma empresa começou, ela parou, agora foi dada a nova ordem de serviço, que é no Buriti, uma emenda do deputado Toninho Vanes.
Esse do Buriti é o que está voltando agora, né?
Isso, foi dada a ordem de serviço, a empresa, acho que na próxima semana já começa a realizar a obra.
Então é aqui, o pessoal está esperando muito tempo ali também, né?
Isso.
E o Toninho sempre fez um bom trabalho para toda a nossa região, inclusive, né? Esse é um problema que acho que todo mundo enfrentando, todo prefeito, né? Faz a licitação, a empresa vem, fica um pouco, dali a pouco vai embora, não termina a obra.
Isso é a dificuldade, na licitação você não tem como escolher a empresa, ela ganha por um determinado preço, a matéria-prima sobe, ela abandona a obra.
E aí, só para o município, né?
Isso, aí o município.
Aí o culpado é o prefeito.
Sempre é. A gente daí tem que abrir uma nova licitação, aumentar a contrapartida do município, que é a parte que o município entra, então vai dificultando a gente fazer esse tipo de asfalto, mas... Graças a Deus, estamos com o caixa em dia, nós vamos complementar o dinheiro que falta para o Buriti e essa obra vai ser realizada provavelmente em agosto, agora a gente já faz essa
obra. Já começa, né? Porque teve uma outra empresa que ganhou agora, né?
Isso, uma nova empresa, uma empresa de São Paulo, que está montando uma filial em Cornélio Procópio, que vai atender a nossa região aqui.
É, que é importante, né? Porque tem que estar na região, porque não adianta vir lá desconfiando o juro que não acaba não conseguindo fazer o trabalho, né?
Isso, fica longe, né? A equipe técnica da empresa não participa, acaba terceirizando essa obra e acaba não realizando ela.
A nível também, nós acompanhando algumas coisas, é lógico que a gente não tem como acompanhar tudo, mas a gente aos poucos vai acompanhando também o trabalho dentro da cidade. A ponte do Lajeado também sai agora?
Não, a ponte do Lajeado já foi inaugurada.
Já foi inaugurada.
É obra entrega. Isso, agora está saindo uma nova ponte que liga o bairro, a Vila Pinheiro, com o conjunto habitacional Vitor Joaquim de Souza.
Ali na Avenida de Bagi. Ali próximo, ali.
Isso, no final da de Bagi.
É, ali que é aquele setor, mas essa aí...
É no Ribeirão Lajeado, você não deixa de fazer.
É para a parte ali, né?
Isso.
É que pessoal, Lajeado vai ser beneficiado agora também e tal, ali... entra ali a Vila Pinheiro, que você disse aí, e também ali a Avenida de Bagi. E essa é também mais uma obra que está para sair agora, né?
Isso, essa foi dada a ordem de serviço também, a empresa... Dá para começar.
E é importante também, a gente começa falando assim da cidade, porque a cidade também precisa estar bem equipada, bem preparada, para atender a comunidade, né, Nelson? Que é fundamental, né? Porque às vezes a pessoa fala, a minha rua está assim, mas é o município que está preocupado com isso, porque as ruas são, vamos dizer assim, é a cara da cidade, né?
Sim, com certeza. Na realidade, o prefeito entra, ele quer resolver tudo, mas não consegue, às vezes não tem recurso para tudo. Mas dentro da medida do possível, a gente vai fazendo, realizando as obras. Já fizemos diversas melhorias no município. Eu acho que o município cresceu nesses 5 anos que eu estou à frente, no comando. E acho que até o final do mandato a gente vai realizar muitas obras ainda.
Agora, outro ponto que pega na cidade, principalmente em cidade pequena, eu acho que é mais ainda do que em cidades um pouco maiores, até cidade grande, é a situação da saúde, né, prefeito? É um problema sério. E tudo depende dos outros, né? Porque cidade pequena, de repente, ser um médico é difícil de vir.
Sim.
Né? E essas dificuldades, como tratar delas?
Olha, Oswaldo, a gente procura equipar com veículos, sempre veículos novos, para transportar esses pacientes. Nós temos convênio em Curitiba, Campo Largo, Arapongas, Cornélio, Londrina, Santa Mariana. Então a gente encaminha, o nosso serviço lá é mais, é o primeiro atendimento. Aí precisa de uma especialidade, nós somos obrigados a encaminhar para os municípios onde tem esse recurso.
Mas isso não é um privilégio seu, de todos os pequenos municípios,
todos, né? Todos os pequenos municípios. Então, se você olhar os pequenos municípios, a maioria teria que gastar 15% do orçamento, gasta de 25% a 30%.
E ali é feito aquele trabalho, vamos dizer assim, não paliativo, porque paliativo é um trabalho para tentar também amenizar a situação, né? Porque tem muita coisa que não dá para você mandar para outro município, né?
Sim, tem muita coisa. Nós estamos agora também realizando um convênio aqui, através do ZUCO, com a Santa Casa de Bandeirantes, para alguns exames, para ficar mais próximo, para não ter que deslocar em Cornélio, às vezes em Londrina, né? Então, estamos fazendo uma parceria com a Santa Casa, vamos tentar ampliar. Na próxima quarta-feira temos uma nova reunião com o pessoal da Santa Casa de Bandeirantes. Eu acredito que com isso melhora um pouquinho mais o atendimento à saúde de Ibatiá.
É, mesmo porque o que você tem lá, que hoje é um atendimento, vamos dizer, parece que veio uma outra sonografia agora para atender a comunidade também, está para vir, ou já veio, como é
isso,
que está?
Isso, foi comprado, mas não foi entregue ainda o aparelho.
Não, né? Mas aí tem essa possibilidade que já é um handicap bom, porque quantas pessoas têm que sair de lá só para fazer isso, né?
Sim, isso tem muitas pessoas, né? Então, o hospital, nós estamos com o contrato vencendo agora, então estamos tentando fazer um credenciamento aqui na Santa Casa. Com esse novo aparelho, a Santa Casa vai disponibilizar profissionais capacitados para fazer esse exame lá em Ibatiá.
É importante, porque é uma despesa menos, né?
Sim, o transporte, é o risco de estrada.
É, porque hoje o transporte hoje para a cidade como a sua, assim, que você falou, tudo que tem que ser, tem que sair lá. É Londrina, é Curitiba, é isso, aquilo. No final das contas, fica mais caro o molho do que o peixe, vamos dizer a verdade, né?
Sim, o custo da saúde, grande parte vai no transporte.
Vai no transporte hoje.
Isso.
E, consequentemente, além do mais, você tem que ter o motorista, tem que ter um auxiliar, você tem que. O motorista. Ih, rapaz, isso é um perereco danado. Mas apesar que hoje a maioria dos municípios estão fazendo uma terceirização nesse sentido também, né?
Sim, nós mesmos em Ibatiá estamos terceirizando os motoristas de ambulância para tentar agilizar mais esse serviço.
É, porque hoje a agilidade, se você coloca uma empresa, você tem como cobrar mais, né? Dessa empresa, né?
Sim, com certeza. Sendo terceirizado, se não está de acordo com o que você pediu o serviço, você pode dispensar e trocá-lo.
Mesmo porque você tem também uma Câmara que está sempre cobrando, né, prefeito?
Sim, faz parte. É o serviço da Câmara fiscalizar e cobrar o prefeito para o melhorias no município.
Hoje, a nível de rural, como é que está a situação? Nós tivemos aí esses dias até o governo fazendo a entrega de caminhão, da plataforma, aquela coisa toda, retro, enfim. O maquinário agora parece que está chegando àquilo que você quer ou falta muito ainda?
Não, falta alguma coisa, sempre falta, né? Nós usamos mais uma niveladora, que uma só não dá conta no município. Nós somos um município que nós temos quase a mesma extensão que Bandeirantes de estradas rurais. Nós temos 430 quilômetros.
Essa base de Bandeirantes também.
Para uma patrola é insuficiente, a gente não consegue atender, principalmente quando chove. Aí aquela reclamação geral e com razão, né? Que o produtor precisa escoar a sua safra, precisa vir na cidade, às vezes tem que vir num médico. Então a gente não discorda dele, ele está na razão dele, ele contribui, ele produz, ele paga imposto.
Agora hoje, prefeito, situação hoje é financeiramente do município. Nós estamos vivenciando hoje um momento onde os municípios, vai recair sobre eles essa diminuição do ICMS, né, para o governo do estado, consequentemente também vai diminuir para os municípios. Como é que vocês estão se preparando para isso?
Oswaldo, desde que nós assumimos a prefeitura de Ibatiá, pegamos uma folha de pagamento estourada com quase 59%, sendo que o limite é 50%. Hoje nós temos essa folha com 42,3%, bem adequada. Pagamos os 33% dos professores do piso salarial para todos os níveis, não só no piso, foi pago para todos os níveis. Agora estamos reajustando o salário dos ACE e ACS. Nesse mês nós só pagamos o piso, porque nós precisamos de lei na Câmara para pagar integral. Sobre todas as verbas que ele tem direito, nós vamos pagar o reajuste que foi dado.
Aí você tem mais também agora do piso dos agentes comunitários, saúde, também tem dos enfermeiros, aquela coisa que deve vir nos próximos dias também, que tem que se adequar, né?
Sim, ultimamente o governo só está transferindo os ônus para o município, né? No caso do ACE, falaram que a União ia repassar os recursos, até o momento, a prefeitura de Abatiá não recebeu um centavo a mais.
Mas é aquele negócio, sai lá em cima e aí fica esperando aqui embaixo. Aí, e a enxurrada, ela vem levando tudo aqui embaixo, né?
É, a gente vê que tem várias prefeituras com dificuldade, não pagaram o reajuste do piso, deram 15, 16, algumas prefeituras na região, porque não tem índice para poder pagar. E também, às vezes, tem até recurso em caixa, mas não tem índice. Então, a prefeitura é uma empresa. Você tem que tomar todos os cuidados que você toma numa empresa particular.
Mas a empresa particular, você toma a decisão, acabou, né?
Sim,
agora, você... lá não, lá você já é o empregado do povo e tem que dar satisfação não só para o povo, como também para todos aqueles outros que vêm. Vamos dizer assim, no particular, você não tem oposição, não tem as pessoas se pegando no pé, né? Agora o prefeito tem, ele tem que dar... Sentou na cadeira ali, muda tudo, né?
Você tem que fazer, administrar e dar satisfação do que você está fazendo e por que está fazendo, né?
Esse é a coisa, né? Você tem que, além de fazer, você tem que dar todos os detalhes daquilo que está sendo feito.
Sim, mas eu, quanto a isso, Oswaldo, não tem muito problema, a gente tenta levar a coisa a sério. Uhum. Então a gente, na prefeitura de Abatiá hoje, é tudo sob controle, tudo bem controlado, não tem abuso de diária como existia no passado. Eu, por exemplo, Oswaldo, vou falar um caso à parte. Eu estou 5 anos e 7 meses no poder. Vou para Curitiba no mínimo uma vez por mês. Eu nunca peguei um centavo de diária. E conforme for ainda, a maioria das vezes vou com um carro próprio para Curitiba.
Quando na verdade, não devia, né? Vamos falar bem a verdade. É uma obrigação do município, pelo menos, bancar o seu.
Sim, mas é que no começo, como o município estava em dificuldades, não tinha dinheiro, então eu preferi desse jeito e tenho mantido, não está me fazendo falta e eu não prefiro não tirar as diárias.
Porque na verdade hoje também muita gente fala, mas os prefeitos só vivem em Curitiba. Gente, se não viver em Curitiba não sai nada.
Sim, a gente tem que ficar com a canequinha na mão o tempo inteiro lá.
Né? E visitar a secretaria, e pegar deputado, e ir com deputado não tem. E olha, mas tem mais também em Brasília também, que tem que ter.
Sim, Oswaldo, a gente lá é aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado. Então,
com certeza.
Você tem que estar na Secretaria de Educação, tem que estar na CEIU, tem que estar no SEDU, em todas as secretarias do governo... para ser lembrado e pedindo, sempre pedindo as coisas. Graças a Deus nós somos atendidos lá pelo deputado Romanelli, que está trazendo muitos benefícios para Abatiá, e eu acho que vamos manter com ele e vamos firme aí, porque é um grande deputado.
E também, né, o trabalho que vem desenvolvendo, o ex-secretário também, o Sandro Alex, fez um trabalho legal para a cidade de Abatiá. A verdade é que tem que ter um bom relacionamento lá em cima, né? Porque senão o município também fica parado, né?
Sim, nós somos bem representados, nós temos o Sandro Alex como nosso representante no Congresso Nacional e o Romanelli na Assembleia, né? Então, a gente depende muito dos deputados, principalmente do município pequeno, que você não gera recurso. Você tem que captar recursos.
É, porque hoje o Fundo de Participação também vamos dizer assim, é o que move o município, né?
Sim, a maioria dos municípios pequenos, como Abatiá, vive do FPM.
É, porque a arrecadação mesmo, que é bom, é muito pouco, né, Nelson?
Muito pouco. Abatiá tem uma arrecadação de IPTU em torno de R$250 mil, não paga um terço de uma folha de pagamento.
É, porque na verdade são muito poucos. E ICMS também não é grande, porque também não tem indústria para gerar ICMS, né?
Não tem.
É lá, muito pouco, e ainda, ainda corta o que pouco que tem, que estão querendo cortar o pouco que tem.
Lá em Abatiá é mais serviço, né? Então não tem agricultura e serviço. Então nós dependemos e muito do FPM. De vez em quando gera algum ITBI, uma transferência de imóvel rural, os valores mais expressivos, que é esse que ajuda que a gente consegue trazer alguma obra extra.
Você falou sobre o produtor rural, a nota do produtor rural, está saindo, está indo bem, como é que está? Ou também nós estamos vendo o pessoal fugindo das notas do produtor rural? Não é fugindo, mas porque não vai trazer problema nenhum para ele? Simplesmente vai ajudar o município, né?
Sim, a nota ajudaria bastante. Ainda tem aqui um conceito que tira numa nota, para ele já consta que ele prestou serviço na agricultura para aposentar. E na realidade, se ele tirar a nota de toda a produção, para ele não vai alterar em nada e para o município vai ajudar em muito. Porque você vai no DERAL para ver a produção do município, eles vão fazer essa avaliação pela emissão de nota do produtor. Então, de repente, você pega a Batiá, que tem uma área Santa Amélia tem uma área menor, que a Batiá tem uma produção maior. Isso no papel, mas na realidade a Batiá é um grande produtor de grãos.
É, se você colocar, vamos colocar que nós temos lá hoje 400 e pouco quilômetros de estradas e sinais, consequentemente tem que ter muita propriedade, né?
Sim, o Iabatiaia.
É quase igual a Bandeirantes, vamos dizer, em termos de estrada.
Sim, em termos de estrada, sim. É, e lá é bastante pequeno o produtor, né? Uhum. Então, é Pronaf, essas coisas, gira, que gira recurso no município. E a maioria gasta ali mesmo o dinheiro, né?
É, e o mais interessante é que isso aí ajudaria o município mesmo, porque também na hora de buscar verba, né? Sim, e aí você vai na nossa Secretaria, ah, mas peraí, ah, você não tem produtor lá, não tem nota, né?
Então, a nossa luta, desde o primeiro mandato, é atrás de uma cooperativa, uma Bela Agrícola, uma Integrada, um Vilela, para se estabelecer no município, porque nós temos nos limites do município, mas no município nós não temos nenhuma unidade receptora de grãos. Então, tudo que produz Iabatiaia sai para fora.
Sai para fora dali, né? Porque ali hoje não tem, silos não tem também nem... Praticamente o quê? Tem algum silo lá? Não
tem, mas particular.
É particular, né?
Porque aqui nós temos o Vilela no trevo aqui de Santa Amélia, pertence a Santa Amélia, e lá no trevo de Ribeirão do Pinhal tem Integrada, que pertence ao município. Está na divisa, mas a sede está no município de Ribeirão do Pinhal.
E com isso o município nada.
É, o município vai ficando para trás.
Vai ficando, e isso é ruim para o município, né?
Sim, com certeza.
E para o administrador é pior ainda, porque ele não tem onde correr, né?
É, você vai pedir mais maquinário, eles vão ver sua produção, eles olham tudo hoje, né? Eles têm o resumo do município nas mãos. Você fala, ah, eu estou precisando de tal coisa que eu tenho muitas estradas. O cara fala, mas você não tem produção?
Não tem, vai fazer o quê? Vai arrumar estrada para quê? Para ninguém passar? É um problema sério. Sim. Outra coisa, situação da educação, prefeito.
Então, a educação, nós tivemos uma manifestação, quanto o governo federal estipulou o piso lá de 33%.
Isso é sobre municípios, aí
é. Só que lá nós fizemos o levantamento, achamos que era possível pagar, estamos pagando foi pago retroativo desde o momento que o governo sancionou a lei, e acho que os professores, a princípio, estão contentes com...
É, aí em termos eu digo em termos de educacionais, né? Porque, na verdade, hoje você tem, ali como você disse, da agricultura familiar, situação da merenda escolar, está trabalhando com os agricultores?
Sim, 70% da nossa merenda é comprado dos produtores locais.
É, porque hoje o município tem que dar esse apoio, né?
Sim, a maioria dos fornecedores nossos são todos produtores, pequenos produtores, desde um pão, um arroz, feijão, fruta, tudo é pego do produtor rural de Iabatiaia.
E é importante porque a educação, ela vamos dizer assim, ela é a mola mestra também para o amanhã do município, né?
Sim, onde a criança, é a base da criança, vai ser ali, e por ser um município pobre, você sabe que a alimentação principal é a merenda escolar.
E outro ponto importante da educação também, transporte escolar, como é que está essa situação? A gente vê aí que, apesar do município ser pequeno, também tem que fazer, levar esses alunos para outras cidades também, né?
Sim, Oswaldo. O transporte local, para as escolas locais, nós terceirizamos uma parte. Uhum. Nós temos uma empresa que faz 7, 8 linhas, e a outra, o restante, nós fazemos com o transporte nosso próprio. Aí nós temos deslocamento de universitário para Bandeirantes, para Cornélio, e isso aí a prefeitura tem uma participação de 30%. É uma empresa terceirizada. Nós ajudamos com 30%, assim como nós ajudamos os trabalhadores da IASAC, que é em Santo Antônio da Platina, e da Frangos Pioneiro de Joaquim Távora.
Quantos hoje estão indo, saindo dali para essas empresas hoje, prefeito? Tem uma base assim, não?
Sim, para Frangos Pioneiro, que é Joaquim Távora, fica a 70 quilômetros da sede, nós mandamos 245 trabalhadores.
Todo dia?
Todos os dias, em dois turnos, né? E na IASAC tem em torno de 97, 98.
IASAC vai dar quantos quilômetros ali?
40 quilômetros.
40, 80 e de volta todo dia?
Todo dia.
Todo dia. O outro, 140 por dia?
140.
Cidadão trabalha 70 quilômetros trabalhar, meu amigo.
Sim.
Sai dali todo dia 140, né?
140.
E de volta.
Na realidade, esses trabalhadores, eles ficam 14 horas fora do município.
14 horas. E ainda continuam vivendo dentro do município.
Sim, e trazem o recurso para gastar no município ainda.
Isso aqui é fundamental, né? Agora, aí você imagina, você fala mais só nisso aí, quanto você falou, que quase 150 pessoas fora da cidade.
Não, 350.
350.
350.
Lá na Pioneiros é...
245.
Vai quantos ônibus ali?
6 ônibus.
6 ônibus todo dia?
Todo dia.
E na
IASAC são 2 ônibus.
A IASAC o que que é?
Ela produz chicote para Toyota, para Ford.
Tá.
É a fiação
fiação dos veículos.
É uma empresa japonesa.
E às vezes a pessoa nem imagina, né? Tem muita gente que nem sabe que pra, ó, ó, de lá saiu, as pessoas saem para ir trabalhar lá fora.
Sim.
E aí nego reclama para andar 10 quilômetros, que andar 2 quilômetros, que já ficou bravo. Ah, tem que trabalhar lá, é 70 para ir, 70 para voltar, amigo.
Então, são esse, 200 pessoas. Esse é, o, é a maioria desse povo, que era? Eram trabalhadores que trabalhavam na usina Bandeirantes.
Sim.
Nós tínhamos 13 turmas que vinham para a usina Bandeirantes, há 20 anos atrás. Aí foi mecanizando e foi eliminando, né? Então, alguns foram embora e os outros que foram entrando no mercado de trabalho se usam essas duas empresas para sobreviver.
É lógico, a gente fala assim, hoje o município de Abateá vai ter o censo agora a partir de segunda-feira.
Sim.
Nós temos aí uma expectativa de quantos habitantes, prefeito?
Olha, a última previsão que tem lá é 7.800 habitantes.
7.800. Mas de eleição eleitoral já dá praticamente o que? Quase 4 mil, né?
Não, eleitores 5.400.
5.400. Então, quer dizer, vamos colocar aqui no mínimo o dobro, né? Tem que ter, né?
É.
Vamos aguardar, né?
Sim, tem que esperar para ver.
É, porque, na verdade, também o município se enquadra no FPM nessa situação, que muita gente nem imagina, né?
É, abaixo de 10 mil, no nível nosso é o 0,6, né? Que é o menor nível que tem.
É, mas aí se acima de 10 já sobe, né?
Sim, já vai para o 0,8.
É, já é um bom dinheirinho que vem a mais.
Ah, com certeza, em torno de uns 3 milhões anos a mais.
É, então, é, já é... É, porque hoje você tem uma despesa de que ali? Você gasta o que ali, o orçamento do município hoje ali?
O orçamento anual, a receita líquida é 33 milhões.
33, você vai ser uma base aí de 12 meses, a média por mês vai dar...
2.700.
Quase 3 milhões por mês de despesa. Aí você pega o fundo de participação...
Não dá 1 milhão.
Não dá 1 milhão, e aí o resto é que tem que se virar, né?
É.
Ou corre, ou se correr o bicho corre, pega, se ficar o bicho come.
É bem isso.
Agora, o que é as previsões para os próximos dias, prefeito? O que é que dá para falar sobre a cidade?
Oswaldo, nós estamos com a previsão ali na entrada da cidade, ali onde era o antigo matadouro. Nós fizemos, via deputado Romanelli, sempre o homem, né? É, fizemos um campinho e agora via Sedeste, que era o Márcio Moraes, né, o secretário.
Sim.
Nós ganhamos um parque urbano, então nós vamos revitalizar aquela área ali, já está prestes a sair. Na saída do bairro Trovão, nós temos um calçamento de 800 metros, nós conseguimos mais 3.200 metros. Seria a antiga estrada para Santo Antônio da Platina, vai até no próximo do bairro Paudalho. Então, vai fazer um calçamento de pedra regular de 3.200 metros.
Aí mata bem o espaço de chegar até Santo Antônio, fica mais perto, né?
É, por ali é perto, é bem, bem próximo. Sai perto da ponte do Cinza, lá em Santo Antônio.
É, e aí... E aqui para o nosso lado aqui, o Nelson, para trazer para o lado de cá, para o nosso lado aqui. Tem não. Nada aqui que tem para...
Não, aqui para o lado de cá, né, nós temos o... Nós vamos ter que revitalizar a estrada que liga a aldeia. Muita gente não sabe, mas a Bateada existe uma aldeia.
Existe uma aldeia.
Indígena, né, que é um descendente da Laranjinha de Santa Amélia, que está dentro do município. E fica em torno de 17, 18 quilômetros da sede. Nós temos que, através do Ministério Público, né, foi mandado, nós temos que arrumar, empedrar, cascalhar essa estrada para dar acesso ao município.
Agora, a nível de empresa, se não adianta a gente falar, porque é conversa fiada, falar que vai trazer um monte de empresa, que é para o município pequeno é muito difícil, né, prefeito? Não ser pequenas empresas que dêem a lógica ali, 1, 2, 3 empregos, que é importante se dar valor a essas empresas, né?
Sim, Oswaldo, a Batialma, por ser cidade pequena, o que você consegue atrair um pouco é facção, são montagem de calças, camisa, sim, que usa mão de obra, vem o tecido cortado, o pessoal costura. Nós temos, tem uma com 70 empregos lá, que já faz há muitos anos está no município, cerca de 20 anos, e tem uma menor agora que estabeleceu recentemente. Esse pessoal vem, você deu o aluguel para eles, eles se estabelecem no município.
É, porque na verdade hoje às vezes a gente fala, nossa, eu vou trazer um monte de empresa. Não vai, porque um município pequeno é difícil, já começa pela falta de energia elétrica, né? Não tem a condição suficiente para trazer.
Você vê uma grande empresa no município pequeno, porque... Provavelmente o proprietário é do sim, município. É. O caso de Joaquim Távora, uma cidade de 13, 14 mil habitantes, tem a Frangos Pioneiro, que gera em torno de 2.500 empregos, porque o seu Tarcísio, o proprietário, ele é morador local, nascido ali.
E, na verdade, praticamente de lá mesmo são muito poucos.
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 É. Que... boa parte, ali você tem um pátio lá que para os ônibus lá, parece estacionamento de Aparecida do Norte.
Só se o ônibus tem 200.
É.
200 pessoas que saem, andam 140 quilômetros por dia para poder trabalhar. Nelson, mais alguma coisa que a gente não detalhou aqui para a gente falar da cidade de Avatiá, o que, que tem pela frente, o que não tem, visando aí visando aí os próximos anos, porque a gente sabe que há uma perspectiva de segurar mesmo. 13º tudo certinho.
Sim, já pagamos agora em junho metade do 13º, 50% está pago, está tudo tranquilo. Já temos a previsão no final do ano também, já provisionado, guardado. A Batia hoje, eu acho que é uma cidade segura. Nós temos 90 câmaras dentro do município, em todos os prédios públicos, entrada e saída do município. As câmaras externas, ela...
Tem 64 aqui.
O quê?
Câmeras.
Ah, tá, câmeras. 64.
Só que tem uma boa parte dentro dos prédios públicos, né?
Uhum.
O saúde, escola, prefeitura. E tem nas entradas e saídas da cidade. A todas as câmeras externas, a PM tem acesso.
Eu tenho a impressão que é o mesmo daqui, não é?
Não, lá é... que a empresa fala. Eu não sei quem que é a empresa aqui.
Parece que é a mesma. Acho que é a mesma que faz aqui, faz lá. Creio que seja... Então, alguma coisa nesse sentido aí. Agora, quantos funcionários tem o município?
Hoje tem 208 funcionários.
Só na educação?
80 professores, 80. Mais motorista, 100 funcionários.
50%.
50% de educação.
Prefeito, mais alguma coisa?
Não, Oswaldo, só tenho a agradecer a oportunidade de estar na...
Nós que agradecemos.
Na Cabiúna aqui, uma emissora que abrange a região norte do Paraná inteiro aqui. E sempre é um prazer estar presente.
Eu não vou nem abrir o negócio. O que só tem ali para abraço, Carlinho, abraço do Seriquim, abraço do Bazuca, abraço do Seriquim, tudo jogador ousado aqui já não joga mais nada. O Nelsinho também já não joga mais nada. Não falou do esporte lá, Nelsinho, né? Que você gosta do esporte.
Ah, sim, nós temos um diretor de esporte, eu chamo Bolitos, porque ele é meio fortinho.
Ele é a bola.
Ele faz um trabalho, desenvolve um contraturno com as crianças lá, sempre participando de jogos. Nós levamos em 2018, pela primeira vez, uma fase regional de jogos estudantil. Então, a gente tem...
A festa do peão foi um sucesso.
Com certeza. No último final de semana, de 17, 14 a 17, tivemos, acho que, mais de 60 mil pessoas no Embatião.
Recorde público lá.
Recorde público. Na Ana Castela... Não tinha como andar no recinto de rodeio. Foi um...
Eu vou
falar uma coisa, Oswaldo. Nós tínhamos um pré-contrato com ela de R$8.000.
Fica hoje?
Aí, daí chegou em fevereiro, tivemos que dar uma reajustada, reajustamos para R$24.000. Hoje um show dela custa em torno de R$150.000.
150 custava até ela não sair na Globo, né? Até ela não sair como na Globo, não sei no que, agora vai para uns 200 e pouco.
Sim, ela vai ser sendo um dos shows mais caros que tem hoje.
Levou sorte. Não só lá, aqui também nós tivemos aqui num dia à noite que ela veio aqui. Sim. Também era por aquele contrato antigo.
Ele parou.
Que se fosse pelo contrato novo de hoje, não tinha condição de trazer.
Ah, sim. Ah, não, um município que nem o Porto de Abateá, sem condições hoje.
Hoje o artista...
Hoje ela só passa de avião por lá.
Hoje... Mas está certo, é fazer o quê? Parabéns pelo trabalho, assim, e continue trabalhando em prol da comunidade. É lógico que não vai ser sempre tudo flores. Aí tem os espinhos também. E os espinhos tem que sair, saber tirar eles das rosas, né?
Sim, Oswaldo, a gente tem que estar preparado para... Os contratempos aí, a gente sabe contornar quando existem as dificuldades, e estamos lá para continuar trabalhando para o Abatiá.